Ricardo estava comentando aí sobre a Maria Madalena. Ela bem pode representar um remanescente de pessoas, né, piedosas. Pode representar também um remanescente judeu que ama tanto o Senhor, ama o Messias, mas está vendo ainda de forma física, com uma visão ainda natural, mas que podem ser surpreendidos com a revelação do Senhor como a resplandecente estrela da manhã. Cremos num remanescente de Deus nesse tempo final. E também os crentes que amam tanto o Senhor choram por sua vinda, desejam sua vinda, oram pela vinda do Senhor, estão clamando nos seus corações como a pomba que faz, a gente não sabe dizer como é aquele barulhinho que ela faz. Então, é um gemido da pomba dentro do nosso coração para que o Senhor venha, sejamos encontrados pelo Senhor. A Maria Madalena não encontrou o Senhor, ela foi encontrada pelo Senhor que veio ao seu encontro. Então, da mesma forma, nós vamos ser encontrados pelo Senhor, porque ele virá ao nosso encontro. Ele vem do céu e nos chamará da terra para encontrar ele nos ares. Mas uma coisa interessante é que que mostra nesse primeiro quadro aí da ressurreição, é que a Maria Madalena foi ainda escuro na sepultura, no sepulcro de Jesus. Ele foi, no, foi aí, ela foi e estava escuro. Então, também vemos que nós vamos acabar encontrando o Senhor quando este mundo estiver numas densas trevas. E nós estamos indo ao encontro do Senhor sem se importar com essas trevas, mas estamos procurando é o Senhor. Não estamos envolvidos com as trevas. E aqueles crentes que vigiam, certamente ela ficou a noite toda acordada, esperando, e por essa razão ela chegou no sepulcro ainda escuro. E essa será a bem-aventurança dos crentes que realmente vigiam e que batalham pelo Senhor, choram pela vinda de Cristo. E também, não só isso, não são passivos, eles são ativos na oração, no clamor pela vinda do Senhor. Poderão encontrar o Senhor como a estrela da manhã e não como o sol da justiça que vem raiar depois da estrela da manhã. Então, essa estrela da manhã vai brilhando no nosso coração, e quando nós vemos também, já veremos o Senhor em glória, né? Também vemos que o Senhor vai abençoar também um remanescente judeu que o Senhor está tocando nos corações. E na vinda do Senhor, nós sabemos que é um remanescente judeu que vai conhecer o Senhor, né? E hoje eles não conseguem ver o Messias, senão aquele Messias que viria e daria o reino a eles de novo, né? Como foi no passado, que Deus deu o reino ali a Salomão, a Davi. E eles estão esperando, mas um dia eles acabarão vendo que o Messias, né, que está aqui em Zacarias, capítulo 13, verso 6, diz assim: "E se alguém lhe diz, que significam essas cicatrizes nas tuas mãos? Ele responderá: são ferimentos que recebi na casa de meus amigos." Casas de amigos. Nós sabemos que aqueles que são mais considerados amigos, né, que o Senhor Jesus mais considerou amigos, foram os que lhe feriram. Né? Mas alguma coisa vai acontecer na vinda do Senhor para aqueles que creem nas Escrituras. O verso 4 do capítulo 14 de Zacarias nos diz: naquele dia os seus pés pousarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, ao oriente. O Monte das Oliveiras dividir-se-á em dois pelo meio, de oriente para ocidente, formando um imenso vale. Uma parte do monte recuará para o norte e a outra para o sul. Então vai formar um imenso vale no Monte das Oliveiras, porque o Senhor pisará ali, mas não pisará agora mais como aquele homem que foi ali para orar a agonia da cruz, antecipando a cruz. Ele estava ali suando grandes gotas de sangue, porque ia ser oferecido pelos nossos pecados. Agora não, ele vem como rei, como Senhor. Ele vem na sua glória e pisará ali o Monte das Oliveiras, e ele será fendido em dois, um para o norte, outro para o sul, e no meio um grande vale se formará. Diz a palavra do Senhor, acho que no Salmo 46, que virá, creio que podemos ler, há um rio que alegra a cidade de Deus, né? E esse rio, nunca se falou em rio em Jerusalém, né? Nunca vimos isso. Um rio, como diz aqui: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quando a angústia aumenta, as dores de parto aumentam, vai nascer o bebê. Então, quando a igreja começar a ter dores de parto, então está o Senhor prestes a vir. Falando de Maria Madalena, nós pensamos assim: quem que nós poderíamos identificar hoje como a Maria Madalena? Né? Cada vez que eu penso no irmão Stephen Cowell, eu penso que ele hoje é um tipo de Maria Madalena, que ele está sempre ativo, o seu coração está sempre dinâmico em relação à volta do Senhor. Né? Nós estávamos ali em sua casa e falando outros assuntos bíblicos, não outras coisas. Mas quando nós falávamos da volta do Senhor, então ele acendia seus olhos, né? Aquele irmão velhinho, 107 anos hoje, acendia seus olhos e começava a falar do Senhor, né? Então, estamos bem perto, né? Graças a Deus. Então, quando estivermos na angústia, o Senhor virá. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aqui é um retrato do povo de Deus sendo cercado pelas nações, sendo atacado, mas há um rio que sai, né? E o Senhor nos livrará ao romper da manhã. Graças a Deus. Ao romper da manhã, nós receberemos a salvação de Deus, mas essa salvação completa, que é receber o nosso corpo glorioso, segundo o corpo de Jesus, esse corpo que ressuscitou da tumba, foi glorificado, né? E nós receberemos um corpo semelhante ao do Senhor. Graças a Deus por isso. Esperemos com paciência. É tempo de paciência, é tempo de sofrimento, mas é tempo de gerar paciência, porque o sofrimento gera paciência nos nossos corações. Então, louvamos a Deus, porque tudo, tudo está contribuindo para que tenhamos, né, uma vida gloriosa com o Senhor Jesus daqui mais uns minutos. Vamos ler aqui em João 20. O João capítulo 20 e 21, na coletânea de grandes capítulos da Bíblia, Campbell Morgan selecionou esses dois capítulos. Esses dois capítulos são, assim, não subestimando o resto da Bíblia, mas são dois capítulos espetaculares. Por exemplo, capítulo 21 de João, não tem nenhum outro evangelho escrito isso que aconteceu. Há detalhes no livro de João que não há nos outros evangelhos. Então, algo muito impressionante. O livro de João seria muito bom se você desejar se aprofundar, ler e, de repente, memorizar esse livro, porque ele realmente é um livro completamente... É uma pedra preciosa, né? Se nós fôssemos ver o quanto perderíamos, né, se não tivesse a escritura do livro de João. Mas glória a Deus pela vida desse irmão, foi tão trabalhado pelo Senhor e pôde escrever coisas da memória dele de jovem, né? E ele escreveu o livro de João já bem depois, talvez até depois do Apocalipse, né? As suas memórias, mas agora as memórias vivificadas com o sentido espiritual. Ele entendeu, ele teve a revelação do Senhor. Talvez quando ele andou com o Senhor Jesus, ele viu tudo naturalmente, né? Mas depois, quando o Senhor ressuscitou, foi glorificado, quando o Senhor arrebatou ele para ele na ilha de Patmos, tudo ficou claro para ele, né? Porque é a visão celestial. Graças a Deus por isso. Eu quero voltar um pouco, falar sobre a paternidade aqui que Jesus fala, né? E às vezes nós pensamos assim, a Maria Madalena chegou lá, né? Houve aquele relâmpago que removeu a pedra e os soldados desmaiaram, vendo aquela glória que os anjos vieram remover a pedra, mas a pedra não foi removida para Jesus sair da sepultura. Porque o Senhor Jesus, após a ressurreição, ele passava em paredes fechadas, em portas fechadas. Ele poderia sair muito bem da sepultura, mesmo com a pedra posta na boca da sepultura. Então, não vamos pensar que Jesus precisou que os anjos removessem a pedra para Jesus sair, não. Se ele não estava preso na morte, não estava preso de forma alguma. Então, a pedra foi removida pelos anjos para que os discípulos, né, Maria Madalena, né, as mulheres, primeiramente, vissem, porque elas iam bem cedinho lá, vissem que o Senhor tinha ressuscitado. Por isso a pedra estava removida. Então a preocupação da Maria Madalena era que quem removerá a pedra para nós? Então, o Senhor proveu que alguém removesse a pedra, né? Os anjos removeram a pedra para elas verem a ressurreição, para verem que o Senhor não estava ali mais. E elas poderiam se alegrar em ver a ressurreição do Senhor. Mas como Maria Madalena, ela estava muito apegada ao Senhor segundo a carne, né? Então o Senhor teve misericórdia dela e deu um presente para ela. Foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Então, como ela realmente teve um coração derramado, insistente, que queria encontrar o Senhor, então o Senhor apareceu: olha, estou aqui. Os anjos haviam falado, ele já ressuscitou, não está aqui. Mas assim, mesmo assim, é como se o Senhor tinha dito para os discípulos: eu vou encontrar vocês na Galileia. Mas fez uma exceção, apareceu ali no jardim do Calvário para Maria Madalena. Isso é maravilhoso. Então, quem não queria ser Maria Madalena numa hora dessa, né? E quem não queria ser aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, que souberam toda a escritura do Antigo Testamento em questão de minutos? Tiveram a revelação de toda a escritura, né? Isso é maravilhoso. Então, vemos assim, a João, aqui no capítulo 20 e 21, ele está tratando da ressurreição e das aparições de Jesus para os discípulos, né? Então, houve 5 aparições, uma para Maria Madalena, outra para os dois discípulos no caminho de Emaús, e 3 vezes ele apareceu para todos os discípulos que ele tinha elegido. 3 vezes. 2 vezes em portas fechadas e 1 vez em mar aberto. Então, 5 manifestações do Senhor. E vemos que o Senhor veio trabalhando com os discípulos, veio fazendo um trabalho precioso, assim, de ir se revelando. E as outras aparições não foram registradas, porque o Senhor Jesus ficou 40 dias fazendo isso, aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Isso é porque Jesus estava fazendo uma coisa importante na vida dos discípulos. Quando Jesus fala: bem-aventurado aquele que não viu e creu, então o Senhor Jesus estava aperfeiçoando a fé dos discípulos, que a fé deles era a fé visível. Eles viram o Senhor. E então, o Senhor estava aperfeiçoando a fé deles agora. Quando ele desaparecia, eles deveriam manter a fé, né? Então, por certo, o anseio, eles continuaram ali se reunindo e amando o Senhor, mesmo não vendo. Foi o que Pedro falou, que não havendo visto a mais. Então, eles foram treinados a amar o Senhor não vendo. E a consolação era esta, que então eles estavam ali fielmente ao Senhor, de repente o Senhor aparecia. E diz que ficou aparecendo a eles por 40 dias, falando do reino de Deus. Imagina o Senhor Jesus aparecendo na primeira reunião, falando do reino de Deus, e eles, né, falou um pouco do reino de Deus, e desapareceu. E eles ficaram com fome, com sede, aquela coisa dentro do coração. O Senhor Jesus parece que colocou sal nas suas bocas, a sede aumentou. E o Senhor ia e vinha, e eles ansiosos, até que se encontrou, né, depois desses 40 dias no Monte das Oliveiras, e foi elevado às alturas, e o coração deles deve ter ficado partido, deve ter ficado, porque eles queriam o Senhor. Depois de degustar Jesus ressuscitado por 40 dias, quem vai querer se apartar dele? Então, é isso aqui. É isso que daí os discípulos ficaram olhando para o céu, Porque pense bem o cenário, esse cenário da ressurreição, né? Vai ser mais para frente, no livro de Lucas, que é relatado, e no Atos capítulo 1. E, de repente, ele está orando com eles ali no Monte das Oliveiras, se reuniram ali. Veja que ele não foi ao céu do templo em Jerusalém, do templo formoso, que os discípulos falaram, vede que coisa bonita. Jesus não foi elevado aos céus dali. Ele foi elevado do Monte das Oliveiras, lá em Betânia, próximo ali, na base do Monte das Oliveiras. Dali que o Senhor Jesus subiu para o céu. Então, vemos que o Senhor voltará para um povo simples, para um povo pobre e abatido de espírito e que treme da sua palavra. É para esse povo que Jesus voltará. É um povo humilde e pobre, é um pobre de espírito, é um povo que ama o Senhor, porque não tem nenhuma outra segurança, não tem segurança no dinheiro, não tem segurança nas riquezas. A única segurança deles e amparo é o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Moisés disse isso no Salmo 90. Então, se descobrimos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, então nós não dependemos de nada a não ser do Senhor. Então, glória a Deus. E muito mais saber o que Jesus declarou aqui para Maria Madalena. Quero voltar a falar da paternidade. Aqui, o Espírito me compunge a falar um pouco mais sobre isso. Aqui, em João 20, verso 16 em diante, verso 16 e 17, diz assim, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone. No hebreu seria Miriam, né? Miriam. A palavra Maria é Miriam no hebreu, né? Mas aqui, Maria, e ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. O pai, vamos analisar, o pai está num lugar alto. Cantamos agora há pouco, ele é alto e sublime, habita na eternidade. O pai é a eternidade, onde o Filho e o Espírito Santo habitam. Eles se habitam. Né? Eles se habitam, e uma coisa importante, eles nos habitam. Graças a Deus. O Espírito Santo veio para que o Pai e o Filho habitassem em nós. Que maravilhoso esse evangelho. Esse evangelho não é só o evangelho da graça. Não é só o evangelho do reino, é o evangelho de glória. Aleluia. Então, porque ainda eu não subi para meu pai. Todos aqueles que pensam no pai, pensam no eterno e celestial. De cima, pensam nas coisas de cima. Mas vai para meus irmãos, aí, Jesus nos chama de irmãos. Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Olha, ele ressuscitou poderosamente, triunfou sobre a morte, levanta da sepultura, triunfante. Agora não tem nada que não esteja debaixo dos seus pés. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Todas as coisas estão subjugadas ao poder de Cristo, mas ele não esquece de seus irmãos. É a primeira, se perguntarmos assim, nós vimos o que ganhamos na morte de Jesus? Eu falei muitas coisas que nós ganhamos pela morte do Senhor, né? Ali, colocamos ali a nossa justificação, né? A reconciliação, ali a propiciação, vários alcances pelo poder da obra da cruz. Mas a primeira coisa que alcançamos na ressurreição é a paternidade de Deus. Então, foi a primeira coisa que Jesus declarou quando saiu da sepultura. Então, diz aqui, vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai. Sempre falando num lugar mais alto. Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha, vemos aí nesta escritura que, se você olhar na palavra de Deus, Cantares 5, verso 1, como Jesus fala da sua amada, como ele chama a sua amada. Vamos ver Cantares 5, verso 1. Cantares de Salomão. Ele diz, já vim para o meu jardim, irmã minha. Ele chama a igreja de irmã minha. E ao mesmo tempo, ele chama de minha esposa, a noiva. Ao mesmo tempo que recebemos a paternidade, recebemos um noivo, o filho de Deus. Ele diz assim, colhi a mirra com a minha especiaria. A mirra está falando do sofrimento, né? Ele passou pelo sofrimento. E agora, continuando, diz, comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Olha só, isto é ressurreição, porque na cruz ele não bebeu vinho. Né? Aqui ele diz, na cruz ele não comeu um favo de mel, ele tomou fel. Então, está falando da ressurreição. Na ressurreição, quando os discípulos duvidaram e ficaram espantados, achando que era um espírito, ele disse, não, sou eu mesmo, e me apresente algo de comer, eles apresentaram a ele um favo de mel. Então, aqui fala da ressurreição, e na ressurreição ele nos chamou de irmão, irmã minha, esposa minha. Então, Senhor Jesus, realmente nos deu aí pela ressurreição, vamos dizer assim, fomos declarados filho de Deus na ressurreição, assim como Jesus também foi declarado filho de Deus na ressurreição. Não que ele não fosse filho de Deus antes, mas neste triunfo foi declarado para todo o universo. Diz a Bíblia em Hebreus que a ninguém, nenhum dos anjos ele disse jamais, tu és meu filho. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, diz que ele foi declarado filho de Deus. Aqui em Romanos capítulo 1, verso do 1 ao 4, né? Vamos ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Olha, o filho que nasceu segundo a carne, agora ele será declarado com poder. Diz assim, declarado, verso 4, filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, declarado pelo Espírito de santificação, o Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo, Jesus, ao ressuscitar, foi declarado Filho de Deus. E ao mesmo tempo que Jesus foi declarado Filho de Deus, pelo triunfo da ressurreição, pelo Espírito Santo que declarou, nós também, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, declarou nós como filhos de Deus. Então, unidos à ressurreição de Cristo, nós fomos declarados filhos de Deus. Né? Por isso que aquele batismo na sua morte, somos também participantes da sua ressurreição, é que nos declara filho de Deus. Quando experimentamos a ressurreição, então somos declarados. É como que se nós tivéssemos recebido um registro de nascimento, um novo registro de nascimento. Né? É um nascer de novo. Um novo registro de nascimento recebemos pelo Senhor Jesus Cristo. E com um novo pai. Esperamos que os nossos pais, segundo a carne, não fiquem com ciúmes, né? Porque este pai estará conosco por toda a eternidade, mas o outro, segundo a carne, nós não teremos mais. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Seremos todos participantes de uma só família, com um só pai, né? E um irmão primogênito chamado Senhor Jesus Cristo. Então, é muito maravilhoso isso. Também nós vimos semana passada, em 1 João capítulo 3, que esse foi o grande amor do Pai, né? A forma de o Pai expressar o seu grande amor. Parece que o Pai não participou da salvação, não participou de nada. Dá a impressão que ele não fez nada, mas ele estava acompanhando com seus olhos todo o plano que ele tinha já projetado no seu coração desde antes da fundação do mundo. Ele estava acompanhando o seu filho, quão maravilhoso, maravilhosamente desenvolvia a obra que ele enviou seu filho a fazer, que era trazer muitos filhos à glória desse pai. Então, que maravilhoso realmente é ver a obra do Senhor, né? Então vamos ver aqui, ler novamente, primeira carta de João, capítulo 3, partindo do verso 1. Aqui diz, vede que amor tão grande o Pai nos concedeu, a ponto de nos podermos a chamar filhos de Deus, e realmente o somos. É por isso que o mundo não nos conhece, uma vez que o não conhece a Ele. Então, verso 1 e 2, é o verso 1, né? 1 João 3, 1. Vede o grande amor do Pai. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que creem no Filho têm a vida eterna, se tornam filhos de Deus. Então, a forma de Deus expressar seu eterno amor por nós foi dar um registro de nascimento para nós, com o nome dele, né? Filho de, né? Filho de Deus. Este que é a maior bênção da ressurreição. né? Vede quão grande amor nos tens concedido, Pai, que fôssemos, ou que Ele mesmo teve o prazer de chamar, filhos de Deus, nos chamar filhos de Deus. Ele teve prazer de nos chamar para ser filho, e também declarar, nos chamou para ser filhos, e na ressurreição declarou isso, deu uma certidão de nascimento para nós. Então, graças a Deus por isso. Temos em Cristo essa mais alta dignidade de ser filho de Deus, mas também temos uma grande responsabilidade. Por quê? Nós pegamos e pensamos assim, agora somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai, Deus cuida de nós, e ficamos pensando, Ele cuida de nós mais do que do que cuida dos passarinhos, isso é verdade, né? Mas nós muitas vezes estamos pensando em Deus como nosso Pai, mas estamos pensando na nossa barriguinha, porque pensamos assim, bom, Ele vai nos prover de alimento todos os dias. Não, nós temos que pensar muito mais alto, porque o Pai, com esses filhos, tem um pensamento muito mais alto do que apenas dar comida para a nossa barriguinha, como filhos dEle. Ele tem um propósito eterno e maravilhoso, que é nos conformar com a imagem do Filho primogênito. É isso que é o mais importante. Se nós nos preocupamos com o seu propósito eterno, certamente não precisamos nos preocupar com a comida, certamente ela virá sobre a nossa mesa. Não precisamos nos preocupar com as demais coisas, porque diz a palavra que Deus, aqui em Romanos capítulo 8, é o livro do capítulo do propósito, né, da revelação do propósito. No capítulo 8 diz assim, verso 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, preciso me preocupar com todas as coisas ou me preocupar com o Filho de Deus? Né? Ao qual Deus não poupou. Mas se eu me preocupo com o Filho, tudo que o Filho tem é meu também. Tudo que o Pai dá para aquele filho vai ser meu também, porque eu sou irmão dele. Então, devemos nos preocupar com o propósito do Pai. Jesus veio a este mundo e disse, eu vim para cuidar dos negócios do meu Pai. Então, agora, qual a nossa preocupação? Será que temos alguma preocupação em ficar preocupado com as coisas? Não. Vamos nos entregar ao Espírito Santo para que o plano mais alto de Deus seja revelado em nós. Né? Propósito mais alto, os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Diz lá em Isaías 55, que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Enquanto nós estamos pensando na nossa barriguinha, ter comidinha, né? Ter um carrinho bom, ele está pensando em ter Cristo revelado em nós. É isso que ele está querendo, que nós foquemos o seu filho e todas as coisas que ele dá ao seu filho, dará para nós também. Então, não vamos assim permanecer confiados que o Pai tem pouca riqueza para nos dar, que ele apenas é capaz de nos dar dinheiro para viver bem neste mundo. Não, ele tem muito mais que isso, né? Não é, se ele quer enriquecer alguém, ele pode fazer, mas ele quer enriquecer muito mais da glória do seu filho a nós. Então, vamos ler aqui Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Qual é o bem que Deus quer fazer para nós? O bem é este, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí. Então, com a paternidade de Deus, vem uma grande responsabilidade. Nos entregar ao Senhor pelo Espírito, para que ele trabalhe de todas as formas, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para esse bem, a revelação da imagem do Filho de Deus em nós. Contribuem, né? Então, o Espírito Santo, quando nós nos entregamos para isso e nós estamos focados nesse propósito de Deus, o Espírito Santo vai se utilizar de todas as experiências. Então, sabemos que tudo vai nos levar à imagem gloriosa do Filho de Deus. E nós tivemos um decreto, porque nós somos filhos, diz assim, daqueles que são chamados por seu decreto. Chamados para quê? Chamados para ser filho. Nós fomos chamados de filhos. O Pai decretou isto. O Pai deu o registro de nascimento. Então, somos filhos, foi por decreto do Pai, do amor do Pai, né? E também, o que é a glória? Qual é a glória da imagem do Filho? O que é essa glória? Porque no versículo 18, vamos ver em Romanos ainda, verso 18, 19 e 20, nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí, diz que nascerá um filho varão dentro de nós. É a glória desse filho que vai ser revelada, né? Essa glória que há de ser revelada. Porque diz aqui também que, verso 20, 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É esta glória de filho que vai ser manifestada. Né? Também no verso 20, diz assim, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora você entende o que é a imagem do Filho de Deus que está no versículo 29. Os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É esta glória do Filho que vai ser revelada em nós e que qualquer sofrimento não é maior do que tais aflições. Né? Não são, diz a Bíblia, não são para comparar com a glória que há de ser revelada. É o caso de José, todo aquele sofrimento, depois que experimentou aquela glória, ele esqueceu o sofrimento. Nós vamos esquecer todo o sofrimento. Devido à sobrepujância dessa glória que há de ser revelada em nós. Né? Como é maravilhoso o Evangelho, como a ressurreição trouxe, né, para nós essa gloriosa revelação e essa posição de filho de Deus. Então, fomos colocados, posicionados como filhos de Deus perante a face de Deus. Mas agora, como estamos aqui, nesse caminhar, nessa jornada, então, o Espírito Santo está fazendo algo para a revelação do Filho de Deus em nós. Revelar realmente isso para o qual nós fomos constituídos por Deus. Fomos chamados de filhos. Então, temos que apresentar a imagem do Filho de Deus. Temos que viver como ele viveu. Também, essa glória é uma glória celestial e espiritual E na ressurreição, na primeira ressurreição, será uma glória corporal também, né? Então, o que é a glória dos filhos de Deus? É a imagem do Filho de Deus, o primogênito. Mas também, não só a imagem moral e espiritual, mas a imagem corporal em sua vinda. Vemos aí, capítulo. É 1 João 3, 2. Nós temos aí a imagem. Vamos ver, 1 João. Nós vimos o verso 1, agora vamos ver o verso 2. Ele diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos aí. Corporalmente seremos semelhantes a ele. Nós somos assim espiritualmente. Uma vida celestial, em vida somos semelhantes. E também corporal seremos semelhantes. Em natureza somos semelhantes. Mas quando ele se manifestar, nós também seremos semelhantes a ele, corporalmente. Isto é no dia da vinda do Senhor, né? O arrebatamento desse corpo para o Senhor. Agora diz assim, verso 3. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Agora aqui algo que nós devemos andar na terra com esta imagem. Qual a imagem do Filho de Deus na terra? Diz a Bíblia que ele era puro, na sua boca nunca se achou engano. Ele era puro, perfeitamente puro. Então, qual é a imagem do Filho de Deus que nós devemos hoje expressar? A pureza. Quem tem nele esta esperança, né? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esta é a imagem de um Filho de Deus, pureza. Continuando, verso 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A imagem do Filho de Deus é de pureza, sem pecado. Ele foi oferecido incontaminado. Então, como é que os filhos de Deus caminham na mesma imagem do Filho de Deus? Quando eles andam debaixo do poder do sangue de Jesus. E também eles se humilham quando eles falham, quando eles pecam, eles se humilham e confessam para que esse sangue exerça eficácia sobre eles, para que eles não pareçam ser alguém filho de outro pai deste mundo, né, do dominador deste mundo. Terão que estar sempre sendo lavados pelo sangue e purificados pela água da palavra de Deus. Por que razão nós reunimos toda semana? Para que a palavra de Deus nos lave, para que a água lave o nosso coração, para que não pareçamos ser filhos deste mundo, mas pareçamos filhos de Deus. Então, continuando. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, permanecer no Senhor, permanecer no Espírito, não na carne, é isso que Deus quer. Aí, verso 9 nos diz assim, vou continuar lendo aqui. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica o pecado. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha, a imagem do Filho de Deus. Justiça, ele é justo. Jesus morreu, o justo pelos injustos. Para quê? Para nos tornar justos. Então, nos tornar justos é a imagem do Filho de Deus. Ele é justo. A justiça é o fundamento do reino de Deus, né? Sem justiça não há paz nem alegria. Esses três fundamentos estão interligados. Primeiramente, justiça. Não adianta, né? Não há como encontrar paz sem justiça. Né? Continuando aqui. Quem pratica o pecado é do diabo. Olha, os pecadores têm a imagem do diabo e não de Deus. Quem pratica o pecado é do diabo. Né? Quem pratica a justiça é de Deus. Quem é santo é de Deus. É filho de um pai que é Deus. O Senhor falou para os judeus que odiavam a Jesus. Ele disse, vocês tendes por pai o diabo. Por quê? Porque vocês querem fazer as obras dele. Ele foi homicida desde o princípio. E por isso que vocês querem me matar, porque vocês são filhos dele. Filhos do diabo. Então o Senhor falou categoricamente. Onde Jesus falou isso? No livro de João. Foi só João que registrou essa diferença entre filho de Deus e filho do diabo. E deu a identidade de Satanás. Ele é assassino, ele quer matar. Então, continuando. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, graças a Deus, ao Senhor Jesus nos salvar, ele desfez as obras do diabo na nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Agora Deus preparou obras para que nós andássemos nelas, porque somos seus filhos. Agora nós vamos andar nas obras que nosso Pai preparou. Né? Nisto são manifestos, agora estou lendo o verso 10 de 1 João 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha, irmãos, está bem claro aqui. Há filhos de Deus e filhos do diabo. Quem são eles? Filhos de Deus, vamos ver. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Aí, definidamente. Se não é de Deus, é filho de quem? Por isso que é muito importante valorizarmos a paternidade de Deus. Isto é maravilhoso. Vamos promover o reino do nosso Pai e não o reino desse Pai das Trevas aí que está no mundo. Vamos promover o reino de Deus. Amém. Creio que deu para ficar claro a imagem de um filho de Deus e a imagem de um outro filho que não é de Deus. Então, também eu estava mostrando que corporalmente também seremos semelhantes a ele. E vamos ver, então, para confirmar isto, mais uma vez, além de 1 João 3, temos aqui Filipenses, capítulo 3, onde mostra que corporalmente seremos semelhantes a ele também. Filipenses, capítulo 3. Olha, irmãos, como eu olho para o rosto de cada irmão e eu fico maravilhado, porque nós viemos de tantos caminhos, porque nós éramos um filho do inimigo aí no mundo. E Deus nos deu o novo nascimento, nos deu uma nova certidão de nascimento. Agora somos filhos de Deus. Graças a Deus por isso. Né? Vamos ler Filipenses, então, capítulo 3, verso 1 a 4. Onde diz assim, aliás, Filipenses 3, verso 20 e 21, melhor dizendo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, seremos internamente parecidos com o Senhor Jesus em conduta, em amor, em justiça, né? Em verdade, seremos semelhantes ao Senhor internamente, moralmente, internamente, espírito e alma, e também seremos externamente um corpo semelhante ao do Senhor. Então, todo o universo e todos os anjos e arcanjos e querubins, serafins no céu vão identificar nós. Diferente deles, teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Então, nós seremos identificados diferentemente de todas as criaturas. Então, por quê? Seremos identificados como filhos de Deus. Glória ao Senhor. Essa identidade é nossa, por direito do Senhor Jesus Cristo, não nós, por méritos dele. Então, também, capítulo 3 de Colossenses, vemos aqui, onde diz, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aqui está a característica de um filho de Deus. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É, na nossa conduta, somos identificados como filhos de Deus e filhos da ressurreição, porque buscamos as coisas que são de cima. É de lá que veio a nossa ressurreição. E quando Jesus ressuscitou, é para lá que ele foi. Assim como Maria Madalena procurou Jesus no túmulo, nós procuraremos o Senhor Jesus no céu. Por isso a Bíblia diz, né? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E também, nós somos, em pensamento, também somos celestiais. Como diz aqui, pensai nas coisas que estão de cima e não nas que são da terra. Isso é a identidade de um filho de Deus. Ele pode não ser identificado pelas pessoas do mundo. Diz a Bíblia que o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Mas, podemos estar ocultamente em silêncio, mas o nosso pensamento está sempre no céu e não na terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Em glória. Maravilha, é isso aí que nós somos, né? É, o que o mundo precisa e deseja ver com toda a criação é o quê? É a manifestação dos filhos de Deus com Jesus. É isso que a criação está esperando. É, por exemplo, estamos na Terra mostrando ao mundo que há o Filho de Deus ressuscitado no céu. Somos o reflexo do céu na terra. Graças a Deus. Né? Deus abençoe os irmãos. Como é maravilhosa esta paternidade de Deus. Né? Podemos meditar muito, muito, muito sobre isso. Porque realmente isso é glorioso. E Deus abençoe. E para encerrar, vamos ler o capítulo 20, né, verso 17. É bom recapitular, né? 20, verso 17. João 20, 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dizes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Damos graças a Deus por essa bênção. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esta é a bênção do primogênito. Amém? Deus abençoe. Né? O Pai resolveu nos abençoar com a bênção do seu Filho. Será a imagem dele. Amém?